Você ouve agora Encontro de Família, um momento especial de evangelização, música que toca o coração, notícias da igreja, testemunhos de fé e muito mais. Um programa recheado de fé e esperança. No ar, Encontro de Família.
Hoje na rádio Frei Galvão FM, no programa Encontro de Família, nós conversamos com Dom Cristiano de Oliveira Souza, ele que é natural de Guaratinguetá, é monge beneditino camaldolense, é o prior do mosteiro de Fonte Avellana, na Itália, e conversa hoje conosco. Paz e bem, Dom Cristiano, muito obrigada por sua disponibilidade.
Paz e bem a todos vocês, paz e bem a você e a todos os ouvintes da Rádio Frei Galvão. E a minha calorosa saudação aos meus compaisanos, aos meus concidadãos guaratinguetaenses.
Dom Cristiano, nós celebramos 11 de julho a memória de São Bento, que é um santo tão importante da nossa igreja, e nos últimos anos tem se popularizado São Bento, né? Nós vemos em estampa de camiseta, adesivo de carro, a medalha de São Bento, quase como um amuleto. Mas qual que é a importância de São Bento para a história da igreja?
Então, antes de tudo, eu queria dizer que a causa desse modo de ver São Bento não como um personagem da igreja, como um testemunha do Evangelho, mas somente no aspecto de superstição, né? Aquele cuja medalha faz exorcismo, liberta da inveja e faz está próprio numa incompreensão das fontes que dão acesso ao conhecimento da vida de São Bento. Nós temos somente uma bibliografia escrita por Carlos Magno, né? Essa aqui em espanhol, essa eu ganhei do Abade Rivas, que foi abade de Buenos Aires, foi meu professor, né? São Gregório Magno, deixa eu dizer um. Antes de falar de Bento, eu tenho que falar de Gregório Magno, não? Gregório foi prefeito de Roma e na sua casa ele fez questão de trazer monges para morar com ele, né, ao lado, a fim de que ele pudesse governar Roma e ao mesmo tempo estar na presença de Deus. Eu tive a graça de morar nessa casa por 10 anos, porque está sob a tutela da nossa congregação camaldolense, não é? Então, tendo contato próprio ali com a história. E Gregório Magno escreve, foi um grande, não digo pregador, mas depois ele foi eleito Papa, né, bispo de Roma, mas um homem de profundo conhecimento da Sagrada Escritura, tinha uma leitura específica da Sagrada Escritura, e escreveu 7 livrinhos chamados Os Diálogos, né? Que ele tinha com o seu secretário, o diácono Pedro. E um desses livrinhos, um desses diálogos, ele narra a vida de São Bento. Agora, por que ele vai falar de São Bento? Porque Roma vivia um caos, não é? O Império Romano tinha caído, o último imperador romano era Rômulo Augusto, tinha caído no ano 476, se eu não me engano, e Roma estava sendo sitiada, invadida, por populações barbáricas, não bárbaras, né? Desculpa se às vezes eu misturo italiano com português, né? Mas às vezes os conceitos, né? Mas estava sendo invadida por essas populações, né? Que invadiam, se apoderavam, violentavam as famílias, violentavam as casas, saqueavam as igrejas, saqueavam as comunidades cristãs. E Gregório Magno entrou numa espécie que hoje chamaríamos de depressão. Né? Quem lê A Vida de São Bento, escrita por Gregório, eu acho que um bom psicólogo, eu estudei psicologia, né? A gente pode ver nas linhas ali um homem realmente muito triste e deprimido. Então ele tinha que, para animar o seu povo, ele já era papa, né? Ele era pastor da Igreja Universal, pastor da Igreja de Roma. Então, para animar, ele tinha que colocar exemplos. Não é? Então, por exemplo, qualquer civilização tem sempre os seus heróis, né? Então ele passou a contar a história de Bento, não é, para tentar explicar, ou melhor, animar injetar um pouco de energia nas pessoas diante de toda aquela barbárie. Só que ele escreve segundo o modelo da época, não é? Ele relata milagres, tanto que ele fala vida e milagres de São Bento. E dentre os milagres que São Bento realiza, coisas fantásticas, né? Mas muito simbólicas, hoje nós a lemos de forma simbólica, há muitos relatos de exorcismos, de expulsão de demônios, essas coisas assim. Isso entrou no popular, no meio do povo, como um grande santo milagreiro que expulsa o demônio, protege da inveja, porque ele foi fruto, ou foi objeto de inveja várias vezes, né? E ele destruiu os invejosos com a oração, com a bênção, com o sinal da cruz, por exemplo. Então, eu acho que essa coisa ficou e não entrou na profundidade daquilo que foi Bento e aquilo que ele representa para a humanidade, sobretudo para a sociedade ocidental, né? Uma segunda fonte que não é bibliográfica, mas é uma regra que ele escreve para os monges, são 73 capítulos, que não é uma regra inventada, é uma regra estudada, elaborada, porque naquele período cada mosteiro tinha sua regra. Então, o que ele faz? Ele escreve a regra para os seus monges, para os seus filhos, não é? Aqueles que ele fundou. Ali a gente consegue ver um pouco a humanidade de Bento, não é? Um homem que é capaz de construir homens, de pegar homens rústicos, bárbaros, sem nenhuma educação, mas através da disciplina, do trabalho e da oração, abrir o diálogo com a vida interior e assim ser educado para uma vida mais cívica. Então, acho que a gente tem, olhando para essas duas fontes, devemos lê-las juntas, né? Conjugá-las. E por isso que a gente precisa estar bem atento, né? Então, ela nasce, a superstição nasce disso. Agora, a importância de Bento para a sociedade está justamente nisso. Gregório chama o homem de Deus, não é? Gregório vai dizer também nessa biografia que Bento possuía o espírito de todos os justos, de todos os profetas. Um outro elemento que caracteriza que Gregório caracteriza Bento, é que Bento, já ainda menino, né, ainda menino, já possuía uma sabedoria de um ancião. Entendeu? Então, são situações que a gente vai começando a entender quem é este Bento, né? E ele constrói um mosteiro sobre o pilar da oração e do trabalho. Mas não só a oração e o trabalho, mas uma forma organizativa, totalmente regrada, disciplinada, sobre a direção de um pai. Tanto que o superior do mosteiro é o abade. Eu sou o abade, eu sou o pai, eu tenho que ter uma relação com os meus confrades de pai, exercer a paternidade. Não é? Ele pega um pouco do patriarcado, romano, né? O estilo de vida romana ali. E assim, ele marca a história da humanidade e a história da igreja por ser o primeiro a criar uma forma de vida onde homens, por meio do trabalho e da oração, querem viver o evangelho, tendo Deus como centro de tudo, né? Ele deixa muito claro na sua regra que o monge tem que ser sempre um buscador, porque Deus busca aqueles que estão buscando. E o segundo aspecto mais importante que nós sempre temos em mente, nós monges, é nada, absolutamente nada, ele escreve na regra, nada, absolutamente nada se deve antepor ao amor de Cristo. Então você veja que ele não era um homem ruim, austero, era um pai que queria revelar aos seus o amor de Cristo.
E São Bento também tinha uma irmã que também é muito importante para a história da igreja, que é Santa
Escolástica, era
Escolástica.
sua irmã gêmea, né? Ele fundou o mosteiro. Eu tive a graça, moro na Itália já há 15 anos, né? Então, já no meu noviciado, eu já percorri todos os passos de São Bento, né? E depois do pós-noviciado, fui algumas vezes em vários mosteiros. Hoje, como abade, eu tenho reuniões, eu prego retiro para essas comunidades, né? Então, escolástica é esse aspecto, ela irmã gêmea de Bento, mas ela representa esse aspecto feminino que toda a alma do homem deve ter, não é? E tem aquela famosa cena, porque Bento era muito obediente à lei, não é? E ela teve a intuição que ia morrer logo e desceu do mosteiro, que é o mosteiro de Escolástica, que fica um pouco em cima da montanha, então, lá em Subiaco, né? Na região do Lácio. Ela desce para fazer uma visita com o irmão, mas o irmão tinha que obedecer à regra, né? Hora de completas, hora de ir embora, ninguém conversa. E Escolástica, diz São Gregório, faz um gesto muito bonito. Eu vou repetir esse gesto, né? Ela faz um gesto, ela coloca as mãos sobre a mesa e faz uma oração, pedindo a Deus, já que era a última vez que ela estaria com o irmão, que ela tinha a intuição que ia morrer. E veio uma tempestade violenta, que ela não tinha como sair do mosteiro, e eles passaram a noite inteira conversando, sobre as coisas celestiais. Sabe, esse gesto me faz muitas vezes pensar, eu como monge beneditino, eu fico pensando assim, eu sou filho de um gesto, do gesto de uma mulher, não é? Eu acho que quando a gente começa a notar essas coisas, a gente fica muito aberto à proposta de transcendência que Deus quer para a gente. Nós somos filhos de um gesto. De um gesto que suplanta a lei, que suplanta as regras, que supera todo tipo de norma, de legalismo. Hoje, a Igreja do Brasil vive, um retorno ao agnosticismo, dentro da própria Igreja Católica, onde a obediência à lei, a obediência às normas morais é muito maior do que o amor de Deus. Nós vemos neste exemplo de Escolástica que o amor está acima de qualquer lei.
Dom Cristiano, os beneditinos e os franciscanos têm uma amizade que é histórica já. Queria que o senhor falasse um pouco dessa relação.
Para entender um pouco a relação de Francisco de Assis, franciscanos e beneditinos, é preciso viver na Itália. Na Itália, a cada dois passos, nós encontramos um mosteiro beneditino, seja de monges ou seja de monjas. Não são mosteiros mais habitados. Não? Nós, monges, estamos com muito vocações, os velhos estão morrendo e tudo mais. É uma situação bastante precária. Eu moro a 40 quilômetros de Assis, neste momento, 45, e na cidade que antecede Assis, antes de chegar, tem a cidade de Bastia Úmbria. Ele é o mosteiro onde Francisco escondeu Clara quando Clara deixou tudo para segui-lo, né? Então ela ficou um tempo ali no mosteiro de Bastia Úmbria. É um mosteiro que eu dou assistência como confessor, como uma espécie de pai espiritual, de assistente espiritual das monjas, né? Então elas conservam algumas partes do mosteiro onde Clara viveu, né? Outro aspecto é Francisco, quando andava, ia à Laverna, ao Monte Alverne, mas ele ia muito no mosteiro de Camaldoli. E há na crônica, que ele esteve presente na sagração da igreja do eremitério de Camaldoli. Então, nós conservamos, logo na entrada do nosso eremitério, duas celas. O eremitério é feito de várias celas, várias casinhas, né? As duas primeiras casinhas, uma era a casa que Francisco ficava, bem pequenininha e pobrezinha. E a outra era de nosso pai fundador, São Romualdo, né? Beneditino, fundador dos camaldolenses, né? Outra coisa que a gente pode citar, por exemplo, é ali em Subiaco, onde Bento vai morar, né? Ele sai de Roma, vai para Enfield, e Enfield depois ele vai para essa gruta, viver ali quase um pouco mais de 3 anos, né? E dali se construiu depois dois, três mosteiros. E perto dessa gruta onde Bento morou, do lado, na parede, como Francisco ia sempre ali rezar, pintaram a figura de Francisco de Assis. Tanto que a única, vamos dizer, a única fotografia real que temos de Francisco de Assis está na Gruta de São Bento. Então, isso está, digamos assim, ligado à história mesmo de Francisco de Assis, não é? No Brasil, por exemplo, nós temos a famosa história, no período da perseguição pombalina, muito interessante, que os monges estavam passando fome, viviam na precariedade, e naquele tempo a clausura era rigorosa, e os frades do convento de Santo Antônio pescaram alguns peixes e no dia de Páscoa foram a pé levar peixes para os monges. Esse gesto se repete até hoje, não é? Como um ato simbólico dessa oferta e dessa gratidão, não é? Então há uma relação muito muito interessante. Eu diria até, fazendo uma ousadia, se me permite, né? Coligar a figura de Santo Antônio de Santana Galvão com São Bento, que supera essa taumaturgia, isso é, este ato de fazer milagres. Para eles, milagres não eram shows, não eram exibicionismos, né? Hoje nós temos milagreiros, até na Igreja Católica, né, que cobram para fazer milagres, né? Mas havia preocupação com o homem, reconstruir o ser humano, não é? Reconstruir a dignidade e a autonomia do ser humano, não é? Santo Antônio de Santana Galvão, do dinheiro que recolhia das ofertas das pessoas, pagava as dívidas das pessoas pobres. E quando aquela pessoa ia com dinheirinho, aquele pai de família, né, suado, aquelas moedinhas ali no lenço, o suor do filho que ele teve que economizar, da esposa, dos filhos ali, e vai entregar para o dono da venda, o que que o dono da venda dizia? Não precisa pagar, o frei já passou aqui. O frei já passou aqui. Então, havia essa humanidade. Em Bento também nós temos, quando ele acolhe pessoas no mosteiro, o que que ele faz? Aliás, quando ele constrói o mosteiro, ele abre uma hospedaria. Porque é interessante, né? Aqui faço a relação com Santo Antônio de Santana Galvão. Nos 73 capítulos da Regra de São Bento, não existe nenhuma menção aos sacramentos. Não se fala de sacramento nem mesmo de missa. Existem só alguns capítulos que falam de como devem ser rezados os salmos. E por quê? Porque Bento não fala de sacramentos. Porque Bento não fala da centralidade de ir à missa todos os dias, de fazer bem a comunhão. Podia colocar, né? Mas porque Bento via no pobre, no irmão doente, né? No irmão sofredor, no velhinho que não podia mais sair da cama, ele via o próprio Cristo. Ele via o próprio Cristo até mesmo no trabalho. Então, para ele, por exemplo, ele vai dizer que as ferramentas de trabalho devem ser guardadas com a mesma veneração com que se guarda os vasos sagrados. A única menção que tem à Santa Missa é isso. Por quê? Porque ao trabalhar eu posso não só cooperar com Deus Pai, o Criador, né, fazer parte da criação, né, cooperar, mas eu também posso adquirir para ajudar o outro. Então, Santo Antônio de São Bento e São Bento, Santo Antônio Galvão e São Bento tem essa dimensão. Eles olhavam o homem e, além do homem, essa necessidade. Então, a hospedaria. Bento escreve claro na regra: todo hóspede deve ser recebido como o próprio Cristo. Então, para nós, a pessoa que bate na porta deve ser recebida. Aí ele coloca até detalhes na regra: o abade deve abrir a porta, deve colocar na sala capitular e lavar os pés e beijar os pés do hóspede, porque é Cristo que chega, não é? Aí vemos então essa relação de duas almas, de duas pessoas que eram totalmente mergulhadas em Deus e no projeto de Jesus de Nazaré. Acho que é isso que nós necessitamos no dia de hoje, né? Assumirmos o projeto de Jesus de Nazaré, que olhava o homem como possibilidade de humanização de Deus.
Dom Cristiano, também muito muito se fala de São Bento, porque é muito conhecido, ora et labora. Eu queria que o senhor contextualizasse também essa frase, esse lema de São Bento, e para os dias atuais.
Interessante, né? Hoje nós temos hoje uma grande discussão no Congresso do Brasil, né, no Parlamento Brasileiro, sobre horários de trabalho, né?
A escala 6x1.
Exato, não
Sim.
é? Da outra parte, nós temos o extremo. O Brasil ainda é um dos países que mantém o trabalho escravo ou semelhante à escravidão, né? O Brasil também, e não só o Brasil, mas a sociedade hoje, coloca o trabalho acima de tudo, né? Quantas crianças e adolescentes crescem sem pai e mãe dentro da própria casa, né? Porque os horários de trabalho, o escasso salário faz com que pai e mãe tenham que trabalhar dois, três empregos e muitas vezes ficar longe do filho, né? Aqui a gente pode fazer essa grande reflexão beneditina, não é? O trabalho é uma dimensão muito importante do ser humano, porque o trabalho, ele não só nos faz participar da criação, mas ele é necessário para produzir em nós, ou melhor, para fazer acordar em nós, despertar em nós a nossa criatividade. E uma vez despertada a criatividade, a nossa identidade fica muito mais clara e evidente, não é? Na sociedade atual, há uma supremacia do trabalho, não do trabalho em si, mas daquilo que o trabalho pode produzir, né? O produto tem a supremacia sobre o trabalhador, não é? Então, Bento vai recordar, tanto que, para nós beneditinos, o horário de trabalho é muito bem definido. E na regra de São Bento também é muito bem definida entre o inverno e o verão. Eu moro numa montanha, estou no verão. Então é uma época de muito trabalho, porque nós temos turistas, nós temos peregrinos, nós temos muitos retiros, cursos. Aqui no mosteiro eu tenho 70 quartos de hospedagem, eu tenho um restaurante para servir 150 pessoas por dia. Não é? Que é uma forma, porque é uma zona turística, é uma forma de trabalho. Nós só podemos viver do trabalho de nossas mãos. Nós, monges, não podemos receber doação. Agora, no inverno, você não vê uma alma penada. Então, o trabalho, ele diminui. Então, São Bento diz na regra, no inverno não se dá mais espaço à leitura. Porque ele já antecipava isso, né? Então, o trabalho também diminui. Então, acho que a gente precisa, São Bento hoje, ele chama atenção nisso, né? É preciso dar um novo significado ao trabalho. Um novo significado. Eu sei que é difícil quando você está dentro de uma sociedade que não favorece o homem, né? Ela só oprime o homem, ela só cala o homem, né? Mas nós podemos repensar isso, começar a partir de nós, né? E a segunda coisa que eu queria dizer que o meu grande mestre na vida monástica, o abade Dom Joaquim de Zamit, ele dizia que o ora está dentro do labora, não é? Ora et labora. Então ele dizia, o ora se encaixa no labora. O trabalho feito com amor é já oração. Então hoje, desculpe, eu vou fazer uma crítica, não é? Alguns movimentos católicos que estão semeando um catolicismo, que não é experiência de fé, impõe nas pessoas uma necessidade de fazer uma coligação religiosa, muitas vezes excessiva e super-humana, né? Então a pessoa precisa rezar O rosário completo é terço da misericórdia, é terço do amor, terço da providência, é adoração santíssima, missa todo dia. Só que muitas vezes são pais de família, mães de família que não têm tempo, não é? Então, o Ora et Labora nos faz refletir nisso. O meu trabalho, realizado com amor, é um ato de louvor a Deus, não é? São Paulo, escreve na carta aos Romanos, e a igreja, na sua liturgia, colocou isso na doxologia final da oração eucarística: por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, o meu trabalho, quando ele é feito por Cristo, com Cristo e em Cristo, é um ato de louvor, de adoração a Deus. Não é? Então, a gente precisa. Se você me dissesse agora, me perguntasse agora como eu veria São Bento, o meu pai São Bento, eu veria como o homem do equilíbrio, tá? O homem do equilíbrio, que fez da vida monástica, que a vida monástica é muito anterior a São Bento, muito anterior à Igreja Católica, ele fez da vida monástica uma escola de humanidade. Tanto que ele chama de escola de serviço do Senhor. Eu chamaria de escola de humanidade. Sua regra não é para fazer pessoas religiosas. Quando prometemos obedecer à regra na nossa profissão solene, nós prometemos sermos homens humanos, humanizados e humanizadores, porque a regra nos faz humanos. Ela tem que ser lida, atualizada e aplicada nos dias de hoje. E ela nos humaniza por isso.
Muito bem. Para encerrar, Dom Cristiano, o senhor participou da Rádio Frei Galvão num momento muito específico, que foi da morte do Papa Francisco. Acredito que foi sua primeira participação, foi também ali logo no início da rádio. E recentemente o senhor esteve com o Papa Leão XIV. Queria que o senhor falasse
Sim.
suas impressões, como que foi este encontro, como que o senhor tem visto
Olha,
esse momento da igreja.
foi para mim assim, uma grande surpresa. Eu tive que estar com ele, né? Uma necessidade burocrática. E encontrei um homem muito sério, muito preparado, tá? Com seu estilo próprio, muito consciente da sua missão, não é? Nós conversamos durante 5 minutos. E até mesmo o seu jeito de brincar, ele brinca sem sorrir. Conversando outro dia com o Dom Orlando brincou assim comigo: você está perto aí, faz cócegas, vê se tira um sorriso desse Papa, né? Mas ele é muito sério. Então, naquele dia era aniversário da minha mãe. Então, eu disse a ele: Santo Padre, é aniversário da minha mãe. Eu queria pedir ao Senhor que enviasse uma bênção para ela. Ele disse: sim, eu vou enviar a bênção daqui a pouco. E diga a ela que eu vou rezar muito por ela, eu vou fazer uma oração por ela e vou oferecer a missa de amanhã cedo por ela. Tá bom, muito obrigado, Santo Padre. Me ajoelhei, ele deu a bênção. Aí quando eu levantei, ele falou assim: mas a bênção é só para ela. A sua, você procura outro padre. Fiz uma brincadeira assim, sabe? Você procura outro padre mais santo que eu, né? Então, realmente, a gente tem que ter uma visão de fé, mas ao mesmo tempo uma visão dentro da normalidade. Nós temos o Papa para o nosso tempo, tá? Eu cheguei em Roma junto com o Papa Francisco, né? E agora eu tenho Leão XIV, um desconhecido de todos, né? E parece que ele tem uma tonalidade própria e, sobretudo, uma tonalidade de continuidade do processo de reforma, porque a igreja é sempre reformanda, a igreja não pode ser estagnada. Hoje existem grupos que querem estagnar, cristalizar, hermetizar a igreja, não é? Mas ele tem o jeito dele, né? Ele não é aquele jeito do não. Ontem, na entrevista da prefeita do Dicastério para a Vida Consagrada, que está no Brasil, a irmã Simone Brambilla, que trabalhava com ele, agora é prefeita dele, né? Ela disse assim, que ela é psicóloga como eu, né? Ela disse assim que quando saiu do encontro com ele, já feito papa, ela fez a transferência dentro dela. Ela disse assim: "Pois é, em Francisco eu tinha um pai. Agora Deus me deu um irmão mais velho." É bem por aí. É bem por aí. E concluo com o meu olhar pessoal, né? Nós estávamos acostumados a papas velhinhos, né? A papas vovozinhos, né? Bonzinhos, e de repente nos é apresentado aquele que foi eleito um homem com uma virilidade e com uma masculinidade que transpira, né? Então, acho que isso vai mexer um pouco, né, com a sociedade, não só com a igreja, né? Aquele papa velhinho, aquele papa bonzinho não existe mais. Agora temos um homem sério, viril, né, masculino, tanto que fazia academia, jogava tênis, né? Então,
Sim.
temos eles lá.
Muito bem, quero agradecer então a disponibilidade e a riqueza dessa conversa. Nós falamos com o Dom Cristiano Souza, ele que é natural de Guaratinguetá, é prior do Mosteiro de Fonte Avelana.
Muito obrigado, né? E que São Bento possa abençoar cada guaratinguetaense, não é? Eu recordo cada guaratinguetaense no meu coração nessa solenidade de São Bento. Um abraço a todos.
Muito obrigada, um abraço.
Você ouviu Encontro de Família, um momento especial de evangelização no seu rádio. Encontro de Família.